E está começando mais um episódio de 3 Bits Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos lolzeiros de plantão. Como vocês estão? Vocês devem estar achando um pouco estranho que não é a voz do Gabriel Sepúlveda abrindo este belíssimo episódio Pocket do 3 Bits Podcast.
Falar pra você que eu fiquei perdido, hein, Ericão, por um segundo aqui.
É, não, até eu achei estranho, assim, eu falei, cara, o que é isso que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é novo, uma experiência nova, que é isso?
Querem saber o que aconteceu com o Sepúlveda, que ele não fez essa abertura? Mande perguntas no nosso direct, perguntando, Sepúlveda, cadê você?
O que aconteceu? A gente não gostou desse bosta falando bom dia, boa tarde, boa noite, não. Cadê você? Sem sua falta da sua voz, sentiu sua falta.
Exatamente, mas como você falou, Ericão, estamos aqui num Pocket. Esse nosso formato que é mais rapidinho, não é aquele episódio grande, que todo editado, que a gente gosta de fazer, mas a gente faz com o coração também, que é um assunto mais reduzido, mais tranquilo, que a gente não pode deixar passar, não é mesmo?
Exato. Uma pauta um pouquinho menor, mas que também tem sua relevância, né?
Uhum. E qual é a pauta de hoje, Ericão?
Hoje a gente vai falar, nós que somos nerdinhos, gostamos do LOLzinho, vamos falar da participação da nossa querida Pain Gaming no MSI, que pra quem não sabe é o Mid-Seasonal Invitational. Eu acho que é isso.
Exato.
Que é basicamente um pré-mundial aí.
Uhum. É o momento em que todos os times, né, todas as regiões conseguem se enfrentar e aí já determinar mais ou menos como que tá o nível de cada região, né?
Exatamente.
Infelizmente o LoL não é como algum outro jogo, como por exemplo o CS, que existem campeonatos em diferentes lugares do mundo e os times vão se enfrentando lá, né? Tipo, no LoL, cada região tem o seu circuito próprio, né? Tem a sua liga própria, então eles se enfrentam entre si mesmo. Porém, tem esses eventos como, né, o MSI e o querido Mundial, né, que acontecem aí uma vez por ano, né? Então, na metade do ano, temos o MSI, que é o Mid-Season, né, entre as seasons, ali no meio.
Muito bem.
E tem o Mundial, que é no final do ano, que é um evento que todo mundo gosta de ver, prestigiar.
É divertido. Que ano passado faltou o quê? Entretenimento. Porque do ano passado...
Entretenimento. Exato. Para de usar galho.
Para de usar galho. Então, Pain Gaming, atual campeão brasileiro. Campeão brasileiro, né?
Exato, é. Com seu elenco aí por top lane, o Robozinho.
É o Hobbs.
Na jungle vem ele, Carioca. Um estreante em campeonatos internacionais. Foi o primeiro campeonato internacional do Carioca. No mid a gente tem o nosso querido Tinoz, o menino Ney, né?
Grande Tintin.
Que também ele já chegou a jogar o Mundial, só que foi pela Kabum. Na bot lane nós temos o pai, né? O pai, o grande BRTT.
O grande, o trapper de 40 anos que dá sarrafo e muito novinho.
Exato. E ao lado dele ali o grande coreano, que já é de casa já, o Lucizeira, né?
O Lucizeira tá mais brasileiro que coreano já, né?
Exato, tá jogando até igual, né?
Eu ia falar isso, a gente foi proceder pela gameplay.
Tá jogando até igual, que se a gente vê...
Para pra jogar em showmatch, mano.
Exato, exato. Bem, no geral, qual que você achou de seu time da Pain? Lembrando que quem tava disputando pra ir pro MSI esse ano era a Pain e a Vorax, né, que disputaram a final do CBLOL, acabou a Pain levando a melhor. Mas o que você achou de ser o time da Pain? O que você acha do time da Pain no geral, assim, Ericão?
Vamos lá, eu confesso pra vocês que no CBLOL eu não sou um Painzete, né? Na realidade, eu torço pra Loud. Mas na final eu tava torcendo pra Vorax, mas não era nada pessoal contra a Pain. É porque eu queria ver o FNB batendo de frente com top laners do mundo todo, tá ligado? E eu acho que eu queria ver o que, que ia dar. Mas eu acho que realmente a Pain, dos times brasileiros, por mais que a gente não tenha desempenhado tão bem no MSI, eu acho que a Pain é a que teria realmente o melhor desempenho, porque a equipe tá bem fechadinha, os caras jogam junto faz um tempo já. Infelizmente, né, nesse split, teve a substituição de suporte, né, voltou o Lucy, o Eza saiu. É, eu fiquei um pouco triste com isso, porque eu acredito que o Ace tem uma gameplay melhor do que o Lucy, na minha opinião. Mas era um time que tava bem fechado, a comunicação dele já é boa. Então, eu tava com umas esperanças maiores, eu confesso. Mas eu gostei que foi a PEN que foi pro MSI. E você, Carlão?
Ah, não, eu concordo com a questão do CBLOL, tá torcendo pra Vorax, era Gol Vorax. Eu gosto muito do FNB, gosto muito do Matsukaze, gosto muito do... Ai, como é que é o nome? Do Yamp, que é o jungle deles. Então, tipo, já é um time que tem uns jogadores que eu gosto bastante. Porém, a PEN é a PEN. A PEN é tradicional, né? Então...
PEN é tradição.
Ela acabou indo e, realmente, eles estavam mais estruturados. Eu ainda acho que a substituição... Foi um erro a substituição, né? Um erro é muito forte falar, né? Mas eu acho que não deveria, vamos dizer assim, né? Acho que deveria... Eu sempre sou a favor do, tipo, manter o elenco e, sabe... Trabalhando esse elenco conforme os anos vai passando e não ficar mudando de jogador o tempo todo.
É, também acho melhor. Acho até que o LoL, a nossa... Eu não sei se isso funciona da mesma forma no mundo todo, mas acho que isso até prejudica um pouco os times, tá ligado? Porque talvez, vamos supor que a gente pega um timezinho aqui pra criar, tá ligado? Os caras jogam, sei lá, 2 anos junto. Mano, os caras vão estar muito melhor no final desses 2 anos do que se eles, tipo, pegassem um time de um split só, sabe?
Mas, né, tem um histórico aí que o BRTT e o Lucy se deram muito bem, tanto que eles foram campeões pelo Flamengo, né,
Sim, e agora pela PEN.
E agora pela PEN, então, tipo, ok, né, em questão de se a sinergia ali seria melhor, né, o jogador escolheu, né, e a staff também escolheu. A gente não tem muito o que contestar. Tem gente que não concorda, mas não dá como você tá.
Exatamente.
Mas vamos lá, Ericão. Primeiro jogo do MSI 2021. PEN Gaming contra Fast Play Wildcat. Fast Play Wildcat é um time da Turquia. Foi o campeão turco.
Turquia. Tem o BRT turco.
Tem o BRTT turco. Vocês foram olhar, se vocês chegaram a ver o VOD do jogo, o ADC é exatamente o BRTT, só que turco.
Exatamente, mano. É isso. E sem tatu. Basicamente. Foi um jogo pegado, mano. A gente ganhou o jogo, né? Mas foi assim, foi na cabeça fria. Porque a gente começou o jogo tomando um sarrafinho brabo, né, mano? Eu já pensei, porra, até pros turcos tá de sacanagem. Aí não.
A gente que vem de sempre perder pros turcos, né? A Supermassive antes, que era o time, digamos, o algoz do Brasil nos play-ins do Mundial. Então, tipo, tinha um bagulho, tipo, não, nós temos que vencer os turcos e tal, né? De batalhas passadas.
Exato.
Mas como você falou, foi um começo pegado, foi um early bem do lado da Wildcats. Contanto que eu já dá aquele, putz, a gente só vai pra pegar experiência mesmo, né?
Tem isso.
Mas o mais impressionante é que a PEN conseguiu segurar o jogo, né? Conseguiu fazer aquele jogo que a gente fala de não fightar, né? Eles souberam ler o jogo e tipo, mano, não tá na hora de a gente fightar. Ah, robozinho, segura aí, né? E aí o Carioca também tava fazendo uma boa movimentação do mapa.
Eu acho que é nesse momento que é colocado em prática aquilo que a gente comentou no começo. Foi bom ter ido a PEN Gaming. Porque assim, o elenco da PEN tem um pouco mais de experiência. Por mais que o Carioca não tenha, nunca tenha ido pro Mundial, o BRTT já foi pro Mundial várias vezes, tá ligado? Tipo, pô, ele tem 6 CBLOL, tá ligado? Ele já foi 6 vezes jogar internacionalmente, pelo menos. Então assim, eu acho que provavelmente a cabeça fria do BRTT devia estar frio na partida ali, tá ligado? E essa frieza que fez, tipo, possível a gente virar o jogo, sabe? Porque se eles tivessem afobado ali, se fosse realmente... Nesse ponto, eu acho que se fosse essa partida, o time da Vorax, eu acho que a gente já não teria ganho, tá ligado? Porque ia ser um monte de gente nova no Mundial, a galera ia dar uma... O nervosismo ia bater, saca?
É, tanto que teve um momento que, né, o BRTT, ele tava de Tristana nesse jogo. E teve momentos que, tipo, se fosse outro ADC, ele teria tentado lutar, mas a gente viu que o BRTT usava o pulo dele pra ir pra trás, pra se juntar com o Lucy, ou se juntar com alguém do time. As fights da PEN foram muito boas na questão de choke point, né? Tipo, ele sabia onde fightar, onde não fightar, né? Então, pra eles não, sei lá, não... E como tinha a Rumble no outro time, né? Se eles ficassem num lugar fechado, numa passagem da jungle ou alguma coisa assim, mano, o Rumble ia simplesmente apagar o time da PEN.
Exatamente.
Eles souberam muito bem como desviar e tudo isso. Foi uma boa partida, foi uma grande... Nossa, foi uma festa quando a gente ganhou da Wildcats.
Foi uma virada muito bonita,
muito
cara.
Bonito.
Muito bonita.
O Tim, a gente falou na partida inteira. Eu tava falando, né, que o Tim tava meio apagado. Cadê o Tim? Quando eu vi, o cara já tinha levado a T3 do top já. A gente nem tinha visto.
Sim, mano, isso é uma coisa que o Tim fez de legal. Assim, já vou ressaltar isso que ele fez legal no, na maioria das partidas do MSI, né? Que ele splitou muito bem. É, não foi só nessa partida, mas também em outras, que ele fez um side push que, tipo, garantiu muita vantagem pra gente. É, a gente não veio a ganhar muitas partidas, né? A gente só ganhou duas partidas. Mas o split push que o Tino estava fazendo, ele garantiu, tipo, que a gente não tomasse um stomp maior, sabe? Ganhava pelo menos alguma vantagenzinha no mapa. E de pouco em pouco, né? Vantagem não se acumulando e vira jogo. Não foi o que aconteceu, mas nesse caso foi. Nessa partida.
Nesse caso a gente conseguiu bater os Turks e levar a primeira vitória da PEN. Acho que, tipo, tava precisando, porque o Brasil sempre tava perdendo bastante no, na fora, né? Ano passado a gente conseguiu ganhar um jogo contra a Liquid no play-in do Mundial, mas a Liquid, mas a NTZ, que foi pra ano passado, já tinha treinado com a Liquid pra final. Então, tipo, era um time que a NTZ já conhecia. Exato. Não era, tipo, um nublado igual, né, foi nesse caso.
Uhum.
E já pulando pro próximo jogo, que é a PEN contra o PSG Talon, que é um time que não é da Europa, por mais que seja um time da PSG, que tenha o nome PSG. É um time que da região Pacífico, né? Então, tipo, junta ali Tailândia não, que acho que a Tailândia tem a própria. Mas junta países, tipo, perto da Tailândia, Malásia, essa região, né, da Ásia, vamos dizer assim. E, mano, não tem como, cara. Esses caras da PSG, velho, tipo, como eles estão no mais ou menos no centro da Ásia ali e tal, eles conseguem jogar no super servidor da China, conseguem jogar nos servidores da Coreia, tipo, com ping relativamente bom, entendeu? Tipo, não vai jogar 300 de ping igual a gente, se a gente tentar jogar no NA pra treinar, sabe?
Eles têm como treinar com gente que
é boa, sabe? Que é hoje, boa em dia, hoje em dia é, que nem a China é o top tier do LoL, né? Então, tipo, você conseguir treinar com esses caras, mano, é a nata, tá ligado? É a nata do LoLzinho hoje em dia. Também é história, né? A Ásia sempre foi muito, muito, muito bom em todos os jogos, né? FPS nem tanto. É. Mas questão de jogos como MOBA, MMO.
Estratégia no geral, né?
RTS.
Porra, RTS, os caras são monstruosos.
Uhum.
E, mano, foi.
Um stomp.
Essa partida foi um stomp. A gente não tem nem tanto o que comentar, tá ligado? O time inteiro desempenhou meio mal. A gente começou atrás, continuou atrás, sabe?
Uhum.
E. É isso. É, foi um stomp bem grande do time inteiro. Se eu não me engano, ficou 20-2 pra PSG, tá ligado? É, diferença de ouro aí, bateu 16k basicamente, saca? Não tinha possibilidade de a gente ganhar. 4 drags a 0, 9 torres a 1. Então, assim, infelizmente, esse aí não deu nem pra nós sonhar, mano. Foi triste.
Mas o que eu acho é que porque poderia ter virado. A gente vai entrar agora no próximo jogo, que foi um jogo que a gente tava esperando que fosse, que desse bom pra PEN, que foi a PEN Game contra a Mad Lions, que é um jogo que tava muito hypado por conta do robô contra o Armut. O Armut, que é o top laner da Mad Lions.
Sim.
Que é um embate entre que os dois já estão há um tempo, já, tipo, né? Se empreitando, porque, como eu falei antigamente, que o Brasil sempre batia, sempre perdia nos mundiais por conta da Supermassive. Esse Armut, ele era da Supermassive, então, tipo, o robozinho já jogou com ele.
Entendi.
Entendeu? E aí tem aquele, não, vou, agora é a hora. E o que eu ia falar, né, tipo, já desse jogo da Mad e o jogo da PSG, é que foi que parecia que a PEN tava, ela tava querendo levar o jogo pro late game pra... Isso, só que aquele jogo de late game, tipo assim, não, divando o meu objetivo e só focando na eternização, focando em farmar, focando em conseguir os itens, né? E, eles querem pegar dragão, pega, eles querem pegar arauto, pega, sabe?
Sim.
A gente conseguir contestar. E eu acho que isso é um problema, sabe? Pô, se os objetivos estão ali, se o nome da mecânica é objetivo,
você acho tem que fazer, né?
Tem que fazer, né? Então, bem, às vezes não é o, né, tipo, Não é a melhor opção. Uhum. Mas você tem que, tipo, setar a visão, tentar lutar. Pô, se for lá, foi dois fazer, pô, pula três, pula quatro em cima dos dois que foi fazer, sabe? Lutar um pouco mais. Eu acho que esses dois jogos a PEN ficou bem, bem apagada, sabe? Nessa questão de objetivos. Uhum. Né? Só é. Que esse jogo também foi um jogo que a gente, contra a Mad Lions, que a gente quase ganhou.
Nossa, esse jogo. Nossa, o terceiro jogo, né? O terceiro jogo contra, sim, a Mad Lions foi... Ai, doeu tanto.
Que a gente doeu levou... A gente chegou no Nexus da Mad Lions, tá? O Tinoz tava destruindo a Mad Lions, mano. Na moral, depois esse jogo...
Tinoz jogou muito bem.
O Twitter tava até falando Tinoz lag, porque, mano, o menino tava clicando muito. Uhum. Porém, mano...
O bombarão lindo.
Porém, mano, a teamfight da Lec não tem como, mano. Os malucos, quando junta, mano, é 5 pro top. É G2 brasileiro, mano, não tem como. Uhum.
É G2 brasileiro.
Quer dizer, é G2 mesmo.
Mas, porra, não, esse jogo... Cara, esse jogo da PEN foi foda. Porque, tipo, eles começaram... A Mad Lions começou na vantagem. E assim foi ficando. Mas a PEN não deixou essa vantagem snowballar, tá ligado? Até uma partida do jogo. E... Eles não tomaram um snowball muito grande e a PEN conseguia bater de frente em teamfight, tá ligado? O Tinoz tava jogando de Zoe, o Tinoz é um monstro de Zoe, velho. Um monstro. Ele acerta cada bolinha que você fala, mano, você não pegou nem fudendo, mas pegou. Exato. E o Tinoz é muito bom em boneco de flanco, né, mano? Porque, né? Ele é conhecido pela LeBlanc do Tinoz. E roubou um barão lindo. Mas, cara, eu acho que o que doeu... É aquilo, a gente já tinha colocado uma mão no troféu, assim, tá ligado? E aí cortaram a nossa mão fora e pegaram o troféu, tá ligado?
Foi, mano, nossa, foi...
Foi muito doído.
Foi muito, mano, não tem... Nossa, velho, foi muito triste. Mas a gente vê o que... Isso dá pra ver que, tipo, mano, a gente tá um pouco mais perto dos caras também, né, ao mesmo tempo.
Sim, mano.
Imagina, se o CBLOL conseguir subir ao nível de mais ou menos de gameplay, como o do Tinoz, como o da PEN contra a Wildcats, mano, acho que a gente, sabe, de pouco em pouco a gente vai conseguir tá batendo de frente com o NA, pelo menos, ou com o Alec, sabe? A Ásia, vamos levar mais alguns anos aí. Mas com esses dois já dá pra sonhar.
É o que você falou, mano. Mostra que a gente... Talvez a gente não seja uma região tão ruim assim, tá ligado? Uhum. Talvez alguma coisa a gente consegue alcançar, mano. Acho que o que falta é, tipo, realmente, pô... A gente poder treinar com uma galera um pouco melhor. Não tá só preso no meta brasileiro também, isso é importante. Isso, por sinal, foi uma coisa que a PEN pecou bastante nos primeiros jogos, que é eles estavam muito presos no meta CBLOL. E esqueceram bans importantíssimos. Por exemplo, Humble, que tava muito forte na jungle.
Não, 100%. Ou ele é picar, ele é first pick ou ele é banido. Não tem como. É,
exatamente, mano. Era Morgana e Humble, tá ligado? E quando tomou o Humble na boca, plau. Tipo, não teve o que fazer. E depois eles aprenderam e pegaram coisas melhores. Baniram, tiveram bans mais dentro do meta internacional. Mas, tipo, mano, dá pra alcançar, velho. Dá pra alcançar.
Bem, agora a gente chega no último dia, né, da Peyton no MSI, que foi um dia que ela jogou. Ela fez, né, foi um dia que foi só o grupo dela jogando. Então a gente começou o dia contra a PSG, num grande algoz aí, que não teve jeito de novo. Novamente a gente perdeu pra PSG. E depois contra a Mad Lions, que, cara, era esse jogo. Ou a gente ganhava da Mad Lions, ou a gente não... Se a gente perdesse pra Mad Lions, a gente já tava fora da MSI. Não tinha sonho mais. Ou era ganhar, era ganhar. E, cara, esse jogo eu acreditei. Vou falar a verdade pra você, Eric. Esse jogo... Mano. A gente teve um early muito ruim, novamente. Mas parece que no mid-game a gente conseguiu dar um jeito. Pegar uma boa vantagem. A gente conseguiu chegar, sei lá, 4 mil na frente da Mad Lion, sabe? O robô tava destruindo. Mano, eu nunca vi o robô jogar daquele jeito, cara. A gente tava
muito bem nesse MSI.
A gente tava em caos, é. Isso... Aquele robô trollador e tal, mano, eu acho que tá mudando muito essa visão que o pessoal tinha dele, sabe? Porque o cara tava jogando muito fino. A gente tava em call aqui contra os colegas assistindo a MSI também. E, mano, tem um colega nosso aí que sempre falou, não, eu não gosto do robô, ele trola muito, não sei o que, mano. O cara tava destruindo, mano. Destruindo, não tinha como contestar.
Ele tava arregaçando. O robô foi, sem dúvida, o melhor player da PEN nesse MSI, tá ligado?
Uhum.
O robô seguido do Tinoz. O Tinoz depois, porque o jogou bem também.
É, não, eu ia chegar na parte polêmica, Ericão.
Pode falar.
Que foi o desempenho da nossa bot lane. E foi, assim... Eu já quero colocar aqui que comentários do Twitter são comentários do Twitter, é o universo Twitter, que eu não compartilho. Sabe, eu acho que tem tem muito mais em volta do que simplesmente o cara tá velho ou, ah, o Lúcio é ruim, sabe? Eu acho que tem fatores externos maiores, tanto que eu vi um tweet de uns caras que estavam trabalhando no MSI e ele tava falando que os dois pauses que aconteceu nesse jogo foi porque o Lúcio tava passando mal.
O Lúcio, então, genuinamente tava passando mal?
Sim, tanto que quando a gente tava assistindo, eu tava vendo a câmera, ele tava sempre, sabe, tipo, coçando a cabeça, parecia estar ansioso e tudo mais, então, tipo, isso afeta a gameplay também ao mesmo tempo.
Com certeza, com certeza. Uhum.
E o BRTT postou no Twitter dele que, tipo, esse foi um dos... foi o MSI que ele mais desempenhou mal, né?
Nossa, eu fiquei triste lendo o tweet do TT, mano. Uhum. Porque eu senti que o cara tá realmente muito mal, sabe? Porque, tipo, sendo sincero, o desempenho como ADC do TT não foi bom nesse MSI, tá ligado? Teve uma ou duas partidas ali que ele jogou melhorzinho, mas ele... Não teve um bom desempenho como ADC, tá ligado? Mas eu acho que ele, tipo, se ele não tivesse ali, teria sido pior, mano. Porque eu acho que, como capitão, eu acho que ele é capitão da PEN, não sei se existe isso.
Existe.
Mas ele teve uma tomada de decisão mais fria, sabe? Eu acho que poderia ter dado muito pior em relação a teamfight e luta por objetivos se não tivesse no time, sabe? Mas deixou um pouco a desejar. Não que ele seja ruim, só nesse MSI que em específico ele deixou um pouco a desejar.
Eu também falo, mesmo por conta desse fato, né, desse tweet do cara que eu falei, tipo, pô, o Lúcio tava passando mal, pô, é o suporte dele, sabe? O companheiro de equipe dele. Se o cara tá passando mal, vai afetar ele diretamente, até por conta dele ser o ADC de tá jogando lado a lado na lane. E sim, tipo, ele performou mal, eu também concordo com isso. Mas eu também acho totalmente errado o pessoal falar que ele tá velho, sabe? De que ele não deveria jogar... De que, trapper de 40 anos, sabe? Pra que tá jogando joguinho, tipo...
Mano, quem fala isso é bobo, velho, na moral. Faz assim, mano, o cara não deveria jogar. O cara ganhou o CBLOL, mano. Os outros ADC não bateu nele, acabou.
Fez reclamar o quê, tá ligado? Uhum. Eu sempre tive essa pessoa, tipo, defender o cara. Tudo bem, o pessoal deve falar, porque ele já é rico e tal. Mano, ele soube usar a imagem dele, cara, sabe? Porque ele sabe que o jogar LOL não é pra sempre.
Sim, com certeza. Ele é inteligente, mano.
Assim como um lutador de boxe não luta pra sempre, um lutador de UFC não luta pra sempre, um jogador de futebol não luta, joga futebol pra sempre.
Nenhum atleta é atleta pra sempre, mano.
Exato. Então ele já fez o dele, fez a marca dele, tem as paradas dele. Mas se ele tá conseguindo jogar, se ele ainda se sente bem e as organizações que abraçam ele se sentem bem com ele no time, pô, tá aí pra jogar. Mas se homem, tipo, o que você falou é verdade. Se qualquer outro ADC do CBLOL, eu acho que o Micão conseguiria, porque o Micão, assim como ele é antigo no cenário já, bem velho no cenário, tem 4 títulos, 5 títulos, uma coisa assim.
Tem 5 títulos.
5 títulos, né, então. E eu acho que ele também conseguiria segurar a barra, porque ele também é um ADC bem calmo.
Sim, ele é muito, né, sensato.
Então, eu acho. Mas acho que dos outros, cara, eu não vejo. Não vejo conseguir ter uma frieza como o BRTT, cara.
E, tipo, eu acho que uma das provas também, tipo, não é bem uma prova, mas eu considero um pouco de que, tipo, o cara é bom, mano. É que todo mundo sabe que o BRTT é bom de Draven. Todo mundo bania Draven. Não deixaram o Draven passar uma partida. Porque sabe que se o cara picar, ele destrói. Então, tipo, o cara tem mecânica, sabe? Ele não é um de longe, nem fudendo que ele é um ADC ruim, tá ligado? Ele só, infelizmente, vai ver, não tava bem também, sei lá.
E outra, né, como você falou, esse fato do Draven, ele não foi 100% banido do CBLOL, foi 100% banido no campeonato internacional.
Exato.
Quer dizer que a outras regiões olhou pro BRTT e falou, esse cara é perigoso de Draven.
Precisamente.
Que nem a gente falou, a PSG, a região do Pacífico, joga contra a China, contra a Coreia e tals. Olhou e falou, perigoso.
Perigoso. E é meio que isso, sabe? E acho que as galera que dá hate no Twitter é muito imbecil, mano. Muito imbecil. Porque eu vi até um vídeo hoje do Revolta, um vídeo, sei lá, 50 segundos. Dele defendendo o TT nisso aí, tá ligado? E tipo, mano, beleza, vocês podem criticar. Tem hora pra criticar. Mas vocês têm que saber a hora de apoiar a pessoa também, tá ligado? Nesse tweet que o cara fez, mano, ele claramente não tava feliz, tava triste, mano. E o Revolta falou, mano, é o sonho do BRTT, tipo, é isso, tá ligado? É ganhar um mundial mesmo, ou fazer o Brasil ser reconhecido pelas outras regiões como uma boa região de League of Legends também. Mano, é o sonho do cara, velho. E a galera cagando em cima no post dele. Eu falei, mano, isso aí é muito desumano, velho. É a galera que é realmente tóxica nas filas do League of Legends.
Exato, exato. E um outro exemplo que eu queria colocar aqui, tipo, mano, a gente tem o Reckless, que jogou por, sei lá, 6, 8 anos no mesmo time, que foi a Fnatic. Mano, o cara tá até hoje
tentando ganhar o Mundial.
Tanto que ele entrou na G2 com esse intuito. Que né, a G2 sempre bateu ele de frente e falou, mano, agora eu vou entrar nesse time. E é o Reckless, velho, sabe?
Mano, eu acho até que o TT, mano, tipo, eu acho que o sonho dele é... Eu não sei se é ou não, eu não conheço o BRTT, caso você escute, eu não te conheço, mas te admiro. Eu acho que o sonho dele é fazer o Brasil ir pra frente, tá ligado? Tipo, nesse sentido. Porque, mano, ele tem grana. Se ele quisesse, ele dava um jeito de ir pra LEC, mano. Foda-se. Exato. Ia virar, sei lá, já tinha ido faz tempo, tá ligado?
Uhum.
E tipo, não, mano, o cara quer fazer isso aqui crescer, velho. E ele não tá errado, mano, não tá errado. E por mais que, tipo, não seja ele que venha a ganhar o Mundial, eu espero que os esforços dele não sejam em vão no futuro, sabe?
Uhum. Acho que, tipo assim, se um dia ele se aposentar, sei lá, ele se aposenta na PEN, igual o nosso nosso querido Kamikaze.
Grande Kamikaze.
Se os próximos times da PEN manterem esse pensamento como o dele, mano, vai ser incrível, entendeu? Porque vai sempre, a PEN vai sempre ganhar, porque ela vai estar jogando pro Mundial, pra lá fora, e não pra vou ganhar o CBLOL, sabe? Tipo, ok, é um título, é, você ganhou de outros 9 times, ganhou, mas pô, todo mundo quer ganhar a Copa do Mundo, né? Todo mundo sonha com o Brasil ser hexacampeão, porque a gente não pode sonhar do Brasil ter um título mundial no LoL, né?
Precisamente, mano. Nossa, você falou tudo, velho. Você falou tudo, cara.
Alei, tô segurando isso há tempos, meus amigos. Eu fico muito triste de o pessoal zoando o BRTT, cara. Ou qualquer outro jogador.
Tá certo.
Tem jogador que a gente se fala na Academy, principalmente. Pô, mas esse moleque é ruim. Mas quando a gente pega jogadores já que estão bom tempo no cenário, que tem seu nome, tem um título. Pô, beleza. O Carioca teve seu título agora, mas ano passado o menino tava de ouro também. Todo mundo baniu o Graves dele.
Exato. Sabe?
Então, falar, tipo, zoado no nível que zoam o TT, eu acho que, mano, eu fico triste e puto ao mesmo tempo.
Passou do nível de zoação e virou maldade, tá ligado?
Uhum.
Parece que é só zoar por zoar, mano. Uma coisa é zoar, falar, ah, da hora, trapper de 40 anos, tá? Faz dancinha. Outra coisa é, tipo, causar a maldade, sabe?
Uhum.
Eu acho que tem limite, mano. Eu acho que nesse caso, a ação esportiva, ela tá tanto no jogo quanto fora dele, sabe? E é isso. Como é que você vai zoar com uma pessoa, tipo, causar pesar com uma pessoa que você não conhece, mano? Você não ia virar pra alguém na rua e fazer isso, velho. Mas no Twitter você vira. Porra.
Pô, você vira com isso pra frente do TT, tem que treinar boxe todo dia, só ver o Instagram dele.
Nossa senhora, TT esmirilha qualquer um na porrada, um por um dos haters, ele vai dando pombão no ouvido.
Como? Bal, machadada.
Bal, machadada, mano.
Mas aí, né, infelizmente a gente acabou perdendo da Mad Lions, voltando, né?
Então, infelizmente.
Essa moral toda. A gente perdeu, foi um jogo que, mano, ele tava o tempo todo numa... Foi uma... É uma balança? Não, é... Gangorra. Uma gangorra. Foi um jogo meio gangorra, que uma hora a Mad tava na frente, outra hora a gente tava na frente, a Mad ficou na frente, a gente tentou voltar e a Mad subiu de novo.
Não deu pra nós as partidas.
E não deu pra nós. E com essa partida foi decretada a saída do Brasil.
Do Nassai. Mas não era a última partida, a gente só não iria para a próxima fase. A gente enfrentou os turcos novamente. E novamente... Ganhamos, assim, tira na puta.
Ganhamos. Então, a gente sabe que uma região a gente bate. A pior do mundo não é mais o Brasil.
Exatamente, mano.
Acho que de anos aí que o Brasil não já conseguiu não ser o seu último colocado no campeonato, né? Então...
E é o que o Baiano falou na live dele, mano. Showmatch a PEN não vai perder, mano. Showmatch a gente não perde. Quando não vale nada, nós não perde.
É o que quando o Jux entrou na Cloud9, ele falou assim: só tenho uma certeza pra vocês, que feio eu não vou fazer.
É isso, mano. Isso.
No showmatch, nós não fizemos feio.
Precisamente, jogamos bonitinho, arregaçamos turco e é isso, tá ligado?
É isso.
Não saímos como o último colocado do grupo.
Uhum.
A gente pode não ter ganhado? Pode, mas não ficamos na lanterna. Então tá bom.
Em compensação, a Cloud9 ganhou da Dawn, pau no cu, campeonato mundial aí, Dawn vai se fuder.
Agora que a gente falou aqui do desempenho da PEN, nesse pocketzinho, queria só a sua opinião aí, antes de repente a gente tá encerrando, né, o pocket. Quem é o campeão da MSI? Manda pra nós.
Caraca, eu já vou mandar assim. Eu vou apostar na RNG, na Royal Never Give Up.
Isso aí.
O time chinês. É, eu gosto muito desse time, porque tinha o nosso querido Uzi, grande Uzi.
Grande Uzi, aposentado.
Ele se aposentado, mas, poxa, ele... Assim como o TT foi um cara que foi até o limite dele, ele se aposentou por motivos médicos. Mas ele também era um cara que queria ganhar um título e correr atrás, então eu tô apostando na RNG de novo.
Eu também tô apostando na RNG, eu acho que a Daewoong não vai sair campeã desse MSI não, mano. Eu acho que não.
Já ganhou o Mundial, acabou, vai embora.
Isso aí.
Todo mundo quer ser o fã.
É, então, pô. E é isso, né? E aí, Mundial, aí segundo split, a gente sabe que a Loud vai ganhar o CBLOL e o Mundial.
E... Exato. Não posso contestar o Ed, me desculpa. Faz gol, Vox. Mas primeiro mais um Pocket. Espero que vocês tenham gostado desse novo formatinho nosso.
Exatamente. Se isso aqui tiver um retorno legal da parte de vocês, a gente deve fazer mais aí. É, de repente, acompanhando até algum outro jogo aí que a gente jogue. Não sei.
Até
se
porque no, vai ter um Masters. Vai ter o Masters Valorant.
É verdade, verdade.
E o Brasil. Tem chance, filho.
O Brasil em jogo de tiro nós manja, Fê. Entendi. Nós manja. De tiro nós entende.
É, jogo de Chatuba vida. Até Papua. Até Zona Norte, filho.
É isso aí. Cara. E tem também, né, no final do ano aí o Mundialzinho do LoL. Que vai dar pra nós comentar aí também.
É isso. Valeu, vídeo.
Valeu, galera.